Penso que arrancamos. Já temos quórum. Bem-vindos à primeira reunião do Grupo de Trabalho de Registro de Interesses da 16ª Legislatura. Na agenda de hoje, ontem na mesa de coordenadores também abordámos alguns dos problemas que temos pela frente, que são ligeiramente diferentes dos habituais, pelo que se calhar alteraria a ordem dos fatores e começava pelo ponto 3 da ordem do dia. Uma vez que ele até condiciona os restantes, e que tem a ver com a declaração única. Uma vez que grande parte do trabalho que fazemos pressupõe o preenchimento da declaração única e o acesso às declarações, e, portanto, até estarem limadas as questões problemáticas que temos vindo a identificar, também não penso ser fácil progredirmos. Relativamente a este ponto, quer através dos grupos parlamentares e dos senhores deputados, quer através dos contactos que a Comissão tem desenvolvido e das reclamações que também tem recebido e dos contactos que tem tido com a Entidade para a Transparência, há várias questões detectadas problemáticas com a plataforma, umas de natureza técnica, que têm a ver com logins, têm a ver com a apresentação de informação, têm a ver com as validações, portanto, que são questões eminentemente informáticas. E depois há questões que surgem a partir da ineficiência ou dificuldades do formulário para acorrer a todas as necessidades de preenchimento. Consoante a realidade se vai tornando visível, a imensa multiplicidade de soluções e de realidades mostra que a plataforma é insuficiente porque está excessivamente formatada e não tem um campo aberto para preenchimento, digamos, livre. E, portanto, há várias dúvidas desse teor com as quais nos temos deparado. Há algumas coisas que acrescentaram que são novas, não constavam em declarações anteriores, há outras que desaparecem e deixam de poder ser declaradas. E, portanto, na reunião de mesa e coordenadores de ontem, tendo em conta este balanço e este levantamento que já tinha sido feito inicialmente, tem a ver com várias coisas, até com visualização pela própria Comissão, com datas em falta, declarações que já estão publicadas e que não deveriam estar ainda. Portanto, há aqui imensas questões sobre as quais temos mesmo que conversar diretamente com a entidade. E, portanto, aquilo que ontem antecipámos por alto na mesa de coordenadores foi a realização de uma reunião, a solicitação de uma reunião com a entidade da transparência, eventualmente até reunião física, indo lá ou remotamente, e que eventualmente pudesse ser, não pedir outra viatura que da outra vez que fomos à entidade, fomos numa viatura elétrica da Assembleia que só tinha autonomia para 200 km, ela teve que ir a carregar a meio, não carregou integralmente e depois no regresso deixou-nos todos entalados na estação de serviço de Leiria e, portanto, tivemos que chamar táxi e Uber para regressar a Lisboa. Portanto, da próxima vez de comboio, se calhar é o mais seguro. Mas fazer isto com... ou vêm cá eles, podem agora reciprocar, mas eu suspeito que seja provavelmente mais prático irmos lá, mas, portanto, no fundo, se estivessem de acordo, era fazer esta sugestão à Comissão. A Comissão reúne para a semana, para se diligenciar isto também com bastante brevidade, para podermos, pelo menos, eu diria que o prioritário de questões a resolver, para além das técnicas que impossibilitam o preenchimento, seria duas solicitações de esclarecimentos. Como fazer a inserção na plataforma de coisas avulsas, seja através de um campo de preenchimento livre que eles lá tenham, seja através daquele campo de preenchimento livre que lá está, seja ainda através do anexar de um documento, porque isso é possível, e que, portanto, quem quisesse pôr a informação adicional declararia anexo, portanto, no fundo, validar com a entidade que isto é viável como solução transitória. E a outra é uma outra dúvida que também se tem colocado sobre a necessidade de mais do que uma declaração, uma de cessação e uma de início. E, portanto, ter a certeza que uma única declaração se cumpriria as obrigações declarativas e, portanto, que não é necessário os deputados estarem a preencher mais do que uma. Penso que também poderia ser interessante, não é da nossa exclusiva responsabilidade, mas também se intercruza, eventualmente enviar um ofício ao gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares a dar nota desta dificuldade, porque como nós também iremos olhar para os membros do Governo, no fundo, não sei se o Governo também estará já alerta para a dificuldade, se não ter os mesmos problemas, podem estar a vir a ter, mas no fundo também legalmente transmitir que, obviamente, o nosso processo de avaliação dos registros pressupõe que eles consigam fazer e, portanto, tudo aquilo que nos comunicarem, comunicaremos ao Governo, se assim o entenderem. Portanto, mas só para, como nós vemos não apenas os dos deputados, mas também os dos membros do Governo, ter essa nota. Portanto, aquilo que eu vos colocava à consideração era isto e, eventualmente, encontramos uma deslocação, uma data em que pudéssemos, nós, Grupo de Trabalho, eu sugeriria à Comissão que fôssemos nós a fazer esta diligência, mas, claro, que se o Sr. Presidente quiser vir, fará todo sentido também que nos acompanhe.
Não era, se calhar, melhor também tentar prolongar um pouco mais
Esse pedido é que eu acho mais difícil, porque apesar de tudo, eu preferiria um cumprimento coxo ou criativo com anexos e campos em aberto do que estar a prolongar o prazo. Até porque eu acho que, já havendo, até por uma lógica de credibilidade do sistema, já havendo problemas com o preenchimento e com as insuficiências da plataforma, que não haja depois com a validação e que depois nós, e depois já vamos aos pontos seguintes de metodológicos nossos, que fizéssemos a validação o mais rapidamente possível. Ou seja, que tentássemos em tempo recorde fazer a análise deles todos, mesmo que isto implique um trabalho mais intenso a certa altura, para que, já agora, para que isso não falhe, compensando um bocadinho a outra matéria. Mas, Sr. Deputado Carneiro.
Sim. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu olho para esta coisa do registro de interesses, sempre com algum interesse, devo dizer, mas eu acho que também deve merecer alguma reflexão interna nossa, porque a forma como tudo isto foi decorrendo da parte da entidade, nomeadamente do Tribunal Constitucional, ao longo dos anos, e a entidade está a seguir o mesmo caminho, ou pior, aos deputados, não pode ser exigida mais informação do que aquela que está na lei. E, portanto, nós, se olharmos para os campos da plataforma, por exemplo, se eu tiver uma viatura, eu sou obrigado a indicar a matrícula da viatura, que é sujeita a registro público, não é? Eu não posso andar com um carro que não esteja matriculado. Exato. Mas, para além disso, tenho que indicar o modelo, a marca, a cilindrada, e agora é novo, o QVIA, ou que eu nem sabia o que era aquilo, tive que ir ao documento da viatura para ver, para descobrir que informação é que era aquela. Portanto, há sempre uma criatividade da parte destas entidades que nos fiscalizam, que eu devo assinalar como abusiva. Outra, que, enfim, nesta plataforma eventualmente estará mais ou menos resolvida, eu em tempos declarei que tinha certificados de aforro e fui notificado pelo Sr. Procurador que deveria indicar, assinado pelo Presidente do Tribunal Constitucional, não é, que aceita a promoção, tive que indicar a entidade emitente dos certificados de aforro e o método de cálculo do juro. Se eu tiver uma residência, eu tenho que indicar o artigo de inscrição na conservatória, tem que indicar o artigo de inscrição matricial, tem que indicar a tipologia. Portanto, eu posso mudar a tipologia de um dia para o outro sem fazer alterações na conservatória ou nas finanças, é isso que eu depreendo que seja a preocupação do Tribunal Constitucional. Tem que indicar quantos pisos é que tem o prédio ou a habitação. Quer dizer, tudo isto é um disparate. Tudo isto é um disparate. E, portanto...
Sr. Deputado, eu pedia só o seguinte. O que... Eu acho que... Eu sugeria pragmatismo.
Eu estou a ser pragmático. Estou a levantar os problemas.
Eu acho que nenhuma das questões que identificou são novas. Esses elementos que se declaram resultam da lei, daquilo que tem sido consolidado nos decretos regulamentares anteriores como o que se tem de declarar. E eu até devo dizer, aqui estamos em reunião do grupo de trabalho, isso, é? Que não me parece de todo que a entidade esteja com uma abordagem hiperfiscalizadora na linha que por vezes víamos anteriormente. Acho que ainda é cedo demais para isso. E até estão a ser colaborantes na tentativa de superar. Portanto, eu não entraria a pé juntos, de certa maneira, com a entidade nesta fase.
Porque
eu acho que eles podem ter colocado coisas no formulário porque achariam que nos está a ajudar no preenchimento.
Ajudar?
Ou seja, balizando campos. Ou seja, eu acho que na ótica daquilo é, quão mais exaustivo for, da perspectiva daquilo que normalmente se preenchia, mais adequado seria. Acho que cometeram erros por falta de experiência, mas eu talvez sugerisse que tentássemos fazer um caminho de construção da solução para que tudo se declare e depois limávamos as arestas adicionalmente, até se necessário revendo a lei. Porque eu acho que nisso pode-se abordar esses temas e...
Por isso é que eu estou a levantar as questões. Se vamos reunir com eles...
Não quero cortar a escala de hoje, mas eu acho que depois provavelmente teremos que fazer até uma reunião para preparar essa outra.
Sim.
Mesmo um levantamento de tópicos e tudo.
Esta é a primeira reunião, eu estou a lançar estas questões porque muitas das vezes os deputados são obrigados a declarar tudo e mais alguma coisa. São alvo de maior desconfiança que podem imaginar e, por exemplo, a plataforma tem um defeito. É que, embora haja informação que é confidencial e que só pode ser consultada até presencialmente, não é? Sujeita a requerimento, quem for consultar aquelas que já estão disponíveis, consegue-se perceber que determinados campos têm muito mais preenchimento. Pois. E que... São um deles. Já fui ver a minha.
Pronto. Não deviam sequer estar no ar antes de validação.
Pois. E há determinadas coisas que, se elas estão omissas, não é possível ver qual é a informação, mas percebe-se que determinados campos têm muita informação. Isto pode suscitar a curiosidade ou, enfim, este espírito pidesco que de vez em quando existe à parte de alguns sujeitos ou entidades. E, portanto, esta é a nossa primeira reunião. Eu, no passado, pela experiência que tive de deputado, fui confrontado com muitas destas situações e nunca tive a oportunidade de lidar ou contribuir de alguma forma para que elas fossem corrigidas quando considerava que eram abusivas. E, portanto, acho que nessa abordagem à entidade, com a elegância que nos é característica, não devemos deixar de questionar porque é que é assim, para lá daquilo que estiver na lei. Portanto, o que estiver na lei está na lei, pronto, e a gente declara tudo e mais alguma coisa. Agora, quer dizer, esta coisa que eles acrescentaram, que eu acho absolutamente surpreendente, estava aqui a ver e vou terminar, que é... portanto, para além da cilindrada, temos que introduzir o QW das viaturas. Não sei se sabem o que é o QW das viaturas, é a potência útil máxima. Eu não sei o que é que isto interessa para perceber... Pois, mas está lá. E se não preenchermos, não passa, não consegue fechar, é obrigatório. Por amor de Deus, não é? Portanto, eu acho que nós não devemos, com a elegância que nos é característica, deixar de levantar estas questões, porque isto facilita a vida dos deputados e não diminui o escrutínio. Porque se tiver lá a matrícula, basta ir à Conservatório de Registro Automóvel e sabemos exatamente que viatura aqui é, etc.
Matrícula, marca.
Sim, isso consigo. Para que a cilindrada? Também não percebo, não é? Mas isso já estava.
Este levantamento dos aditamentos criativos que deveríamos fazer e depois preparar até três ou quatro pontos diferentes para abordar com eles, questões técnicas, questões técnicas estruturais, questões técnicas de melhoria, no fundo como é que fazemos os bypasses do que não se consegue declarar, por exemplo, já agora referi-se aos certificados da Forro, alguém me sublinhou também um problema que tinha a ver com uma coisa que é pedida agora em relação às contas e que nunca foi, que é a data de abertura. A data de abertura da conta, que às vezes é muito difícil de encontrar e, portanto, e outro problema que eu não sei como é que eles solucionaram, porque ainda não testei, não sei se alguém saberá, estão a aceitar datas, ou melhor, estão só a aceitar, a plataforma só aceita datas completas, ou se eu puser só o ano, ou só o mês e o ano aceita? Só datas completas, pronto, também avisámos na altura. Isso é um problema, eu não sei. Eu por acaso sei em que data é que, desde que data é que sou sócio do Sport Lisboa e Benfica. É 12/12/80, porque é o dia em que nasci. Agora, em relação ao Clube Oriental de Lisboa, tive que perguntar, porque o sistema de facto não me aceitava o ano de 20 ou o ano de 2000 ou o que seja. E portanto. Não, entra na declaração também. Ou seja, estão lá, não são públicas, as associações todas, se é sócio, portanto, e em que manifestamente a data exata da entrada parece razoavelmente irrelevante quando é anterior ao início do mandato. Portanto, quando é durante o mandato ainda vá, porque se torna sócio do clube 3 dias depois de ter aprovado um decreto-lei que altera ou um projeto-lei que altera o quadro jurídico que rege o clube, portanto, ainda consigo conceber que pudesse interessar o dia exato, mas eu... Aliás, não vamos outra vez falar desse aditamento de filiação nas associações, sobre os quais sou o único grupo parlamentar que votou contra e que está presente. É só, eu não perco uma oportunidade de chamar a atenção ao PSD desse brinde que nos deixou, sabe? Pois, não, a sugestão que fizéssemos é seja a primeira que se tem a certeza que é, que seja relevante. Ou seja, se uma pessoa sabe que entrou em 23, 31/12/23 está certo. Portanto, pode ser qualquer coisa até lá. Bom, pronto, eu acho que contra este ponto será isto. E se calhar o que pedi era que se fizesse o levantamento de como nós pedimos ao nosso grupo parlamentar, mas que fizesse o levantamento de questões destas técnicas e de conteúdo, e para que na próxima reunião, que eu já marcaria para de hoje a 8, portanto, à mesma hora, dia 16 às 14, fizéssemos um apanhado, sempre isso poderem ir enviando para os serviços. Não tem que identificar pelo deputado, mas, no fundo, só a problematização. A plataforma no sítio X tem este problema, e no sítio Y aquilo, no fundo, fazemos uma versão anotada da plataforma para isso poder ajudar a enquadrar a Está tudo incluído, sim. De ordem do dia, mas está aqui a impressa, não é preciso. Pronto. Portanto, isto. Deviam ter esperado mais um bocadinho e deviam ter feito testes. Eu acho que percebo o ponto que era, não, era evitar que. Era, percebo em duas perspectivas. Acho que era, no fundo, que o início de legislatura fosse um início do zero e que, fazer, que não obrigar as pessoas a ter depois fazer um segundo carregamento e ter já lá alguma informação seria útil, mas manifestamente não estava ainda. Em estado ótimo. Pode-se dizer que não estavam a contar com a dissolução e provavelmente. Mas se é verdade, eles disseram-nos, eles até achavam que não ia ser possível quando lá fomos o ano passado, em novembro. E, portanto, eu acho que eles fizeram um esforço de aceleração, mas nós também sabemos aqui, por experiência própria da casa, que pedir uma alteração ao sistema informático é, muitas vezes, como tivesse essa discussão a propósito do regimento, é mais, por vezes mais difícil do que fazer a própria alteração substancial sobre o tema. Então, muito bem. Então, nesse caso, na próxima reunião faríamos esse balanço e faríamos aí também a preparação, porque cá está, o tempo também já não é extraordinariamente rico, portanto, o ideal seria tentar a reunião, se me permitem, a ousadia, dia 17 à tarde, por exemplo, com uma alternativa, com eles. Não faço ideia da agenda deles, mas... porque não... Na próxima sexta-feira... Em Coimbra, se for caso de irmos lá nós, mas estou completamente da minha cabeça, porque me parece que, sendo na outra semana, ao fim do prazo, convinha que isso pudesse ser. Pronto. Mas indicativamente faremos isso com essa abordagem. Muito bem. Portanto, primeiro tema, não podemos fechar muito mais, mas isto é suficiente. Depois, quanto ao restante. Temos alguns pedidos de parecer, portanto, eu iria à metodologia no fim, porque nós ainda não temos declarações para avaliar, portanto, é a menos prioritária de todas. Normalmente o que se fazia, o deputado Rui Paulo Sousa já fez parte da comissão, o que fazíamos era, quando chegava uma declaração, ela circulava por todo o grupo, não, até dispensávamos a realização de reuniões, e, no fundo, se nenhum grupo parlamentar identificasse nenhum problema, dava-se indicação de publicação. Eu acho que se pode manter essa parte da metodologia. Se alguém detectasse alguma questão, então sim, marcava-se reunião, caso os esclarecimentos prestados não fossem suficientes, e, portanto, eu acho que seria de manter essa filosofia quando lá chegarmos. Eu acho que quanto à necessidade de fazer aqui algum acerto mais rápido para depois fazer esta validação inicial, isso deixaríamos para essa fase. Portanto, na verdade, o ponto mais importante é o 2. Temos alguns pedidos de parecer e alguns pedidos de parecer que correspondem a início de preenchimento de alguns senhores deputados e que nos perguntam se determinadas atividades são ou não compatíveis com o exercício do mandato e em que termos. Eu sugeria que, à semelhança do que se fez também em mandatos anteriores, que nesta primeira fase, se quisermos chamar a estes pedidos de esclarecimento iniciais, não houvesse a produção de um parecer para cada um, antes fossem respondidos, já no imediato, sempre que possível, aos senhores deputados, informalmente, e que depois constassem do relatório inicial do grupo de trabalho, que é um relatório que fecha, e, portanto, escusamos estar a produzir um parecer para cada coisa, e, portanto, depois, do fundo, fazemos um apanhado temático, tópico, de cada uma destas questões. Portanto, se estivessem de acordo, fazíamos só aqui uma... dávamos uma vista de olhos por eles só agora rapidamente, puder ter já uma resposta clean que corresponde à prática, ficava já resolvido. Ele foi-vos enviado por e-mail e, portanto, faríamos isso por esta via, sempre que isto for possível. Se preferirem fazermos uma reunião noutra data mais cedo e avaliá-los antes, também podemos fazer isso, se não quiserem estar a percorrê-los agora, mas assim pelo menos íamos respondendo aos senhores deputados, é como preferirem. Vimos no instante, eu acho que também nenhum deles morasse muito, na meia hora que temos, eu acho que conseguíamos. Portanto, a primeira, dia 27 de março, é do deputado Luís Paulo Pereira Fernandes e, no fundo, coloca uma questão relativa à atividade, atividade comercial anterior. No fundo, a participação social é de declarar, renuncia à gerência, portanto a questão não se coloca, continua titular da participação social enquanto estiver em exercício de funções. O objeto social é a exploração de diversões públicas e animação turística e, portanto, presta serviço ao público em geral e a feiras e festas realizadas no país, não diretamente a autarquias e entidades públicas, também me parece que não suscita dúvidas. É-lhe exigível obter junto às autarquias locais a emissão das respectivas licenças de recinto integrante improvisado para ficar habilitada a prestar os serviços. E a questão é se esta requisição de uma licença é ou não geradora de uma incompatibilidade, e parece-me que não. Ou seja, assim como quem pretende obter um lugar de estacionamento da EML e um dístico também o pode obter, mesmo que seja para a viatura da empresa, eu acho que é o que se trata aqui. Portanto, eu acho que aqui, sempre juízo depois... Eu posso preparar um parágrafozinho que circula por todos para darmos a resposta, mas eu acho que aqui não há grande dúvida. Depois, a senhora deputada Patrícia Caixinha tem uma questão relativa, tem duas questões. Por um lado, ela é presidente de um sindicato, mas a primeira questão, dia 4 de abril é outra, portanto ela não tem a ver com os benefícios sociais que decorrem da contratação coletiva. E, portanto, saber se pode manter designadamente tudo o que respeita a planos individuais de reforma, a subsídios ao lar, portanto, elementos que resultam do acordo. E, portanto, o que nos pergunta é se pode manter a função como presidente do sindicato. Esta também é uma atividade associativa não incompatível, portanto, a resposta aqui também é afirmativa. E depois se pode manter os restantes e como é que esta cotização se faz. Eu acho que aqui também a prática parlamentar é de que a Assembleia pode diretamente ir buscar ao vencimento, portanto, a cota sindical, e eu diria também que os outros benefícios sociais, porque há uma norma no Estatuto que diz que ninguém perde os benefícios a que tem direito e, portanto, é retirado da remuneração dela a seu pedido pelos serviços, portanto, este também parece que será isento de dúvidas. Isto obviamente, é uma análise preliminar, pois, lendo a resposta, logo veremos. Depois, o deputado Mário Marinho Lopes coloca duas questões, uma dia 4 de abril, a primeira é sobre, tem a ver com a atividade da empresa que mantém e, portanto, também quer saber se pode estabelecer uma relação contratual de trabalho com a própria empresa e oferir um rendimento complementar, sendo que irá solicitar o regime de não exclusividade. Portanto, também me parece que sim, ou seja, nada impede. O objeto da empresa é... Atividade de consultoria e desenvolvimento. É. Portanto, à partida, não é gerente. Quer dizer, até podia ser gerente, porque não estará. Estando em não exclusividade, à partida, diria que pode fazer estas coisas todas também. E a outra dúvida era se. Esta precisa de uma resposta mais detalhada, mas se a exclusividade impede a lecionação remunerada de aulas? Sim. Se sim, posso aplicar a exclusividade apenas a partir do mês em que lecionar as aulas? Também sim, pode ligar e desligar a exclusividade quando entender. Portanto, apenas a exclusividade só não é impedida pela lecionação não remunerada. E, portanto, aqui também esta parece simples. Depois, o deputado Telmo Faria coloca uma questão relativamente à atividade contratual emergente da atividade empresarial anterior ao mandato. Eu diria que o que temos no estatuto são impedimentos à celebração de contratos após o mandato. Portanto, os contratos validamente celebrados antes podem continuar a levar a sua execução até ao termo. E, portanto, não vejo aqui dificuldade. E também pergunta-se se o facto de ter duas ações judiciais contra o Estado, uma em nome pessoal e outra em nome desta empresa, ambas ações de impugnação de decisões administrativas, se achas que constituem impedimento, que também não são, evidentemente, ele pode litigar contra o Estado. Ele não pode representar ninguém a litigar contra o Estado, no limite não se podia representar a si próprio se fosse advogado, o que não me parece ser o caso. Mas também aqui acho que não haverá dúvida e acho que isso pode responder nesse sentido. Depois, temos um pedido do próprio PAR sobre as participações sociais na Sociedade Civil de Advogados, da qual é sócio, em que também me parece que ela é não problemática, porque, por um lado, renunciou ao cargo de Presidente do Conselho Superior da Sociedade e, no outro, suspendeu a cota e, portanto, usando a faculdade que o estatuto dá, portanto, também parece que não há aqui problema. Ele quer confirmar que a titularidade das participações sociais, entretanto suspensas, se encontra em conformidade e assegura o cumprimento das disposições legais, que é o caso, e a outra também, da função do Conselho Superior, também parece que sim. Depois, a senhora deputada Liliana Ferreira coloca uma questão sobre o facto de ser casada com um oficial do Exército. Isto, efetivamente, é gerador de uma incompatibilidade de integração da Comissão de Defesa Nacional. Acho que também a resposta é não. A não ser que se for... mas neste caso... Não me parece que haja qualquer dúvida. As transparências e integridades desta vida é que podem dizer que, se calhar, deveria estar identificado. Mas o nome do cônjuge está identificado. Portanto, aparece e será publicitado. Não tem a patente ao lado, mas eu acho que esse fator é irrelevante. E, portanto, se, aliás... Não é conflito de... Reparem, se não há conflito de interesses de um militar, ainda que na reserva, integra a Comissão de Defesa Nacional, e penso que temos dois ou três casos, acho que o Chega tem antigos militares, ou até... Foi, mas já não. Mas no passado houve. Pronto, e temos deputados que são professores na Comissão de Educação. Portanto, isto não é um tema para o próprio, para o cônjuge, muito menos será. Portanto, há aqui também uma precaução adicional. E depois, o Sr. Deputado Paulo Neves coloca-nos uma dúvida se pode ser presidente da direção do IPDAL, o Instituto para a Proteção da América Latina e Caraíbas, e é uma associação. Portanto, sendo uma associação, é atividade associativa e, portanto, não. Está aqui até a transcrição dos estatutos respectivos, em que dá nota de que ela é... Dedica-se a atividades de natureza económica, cultural e social sem fins lucrativos. Tem finalidade... É uma associação de direito privado e, portanto, tem recebido apoio financeiro do Estado português para algumas das suas atividades, mas isto também não é um fator impeditivo, porque quem a recebe é a instituição e, portanto, se os deputados podem ser membros de órgãos sociais da Federação Portuguesa de Futebol, seguramente também podem ser membros de órgãos sociais do IPDAL. Depois, o senhor deputado André Pinotes Batista, e por acaso não... Já Rita Matias também... É este, não? Ah, ok. O mail veio da... Já percebi. No fundo, coloca uma questão similar. E esta é uma questão similar, por acaso eu não lhe fiz referência há bocadinho, é um dos outros problemas da nossa lista. Nós só podemos analisar... Ou melhor... A financeira só processa a exclusividade uma vez concluída o processo de avaliação... Das declarações, o que significa que nós somos as pessoas menos populares nos nossos grupos parlamentares se não despacharmos isto, a demorarmos isto muito tempo. Isto é que é outra das razões, que é a nossa integridade física, é outra das razões pelas quais, com a maior brevidade possível, eu gostava de vermos esta matéria. O que a senhora deputada Rita Matias coloca, e de certa forma é similar à pergunta do senhor deputado André Pinotes Batista, tem a ver com o momento, isto é, o senhor deputado Pinotes Batista coloca a questão de saber se ele pode pedir para ser considerado já em regime de não exclusividade, porque tem uma atividade que já sabe que não pode exercer o mandato em regime de exclusividade. Acho que aqui não há problema. O caso dele é mais fácil, uma vez que, como até haver validação, não há processamento de nada, não está a receber nada a mais que tenha que repor, e, portanto, ainda que retroagisse, o que retroagiria seria uma não exclusividade. Acho que aqui isso responde sem dificuldade. Sr. Deputado Rita Matias, é ligeiramente diferente, porque ela pretende deixar de estar de exclusividade a partir de uma determinada data mais à frente. E a data que é a partir de maio. E em maio já estamos. Portanto, a dúvida aqui é só como é que se faz esta comunicação, porque no momento do preenchimento é que isto contará. Eu diria que isto também não será muito difícil de solucionar, porque haverá uma data, quer dizer, não será muito difícil de solucionar, confesso que não sei. Se já estivesse a declaração carregada, a data a partir da qual ela fizesse uma alteração à declaração e passasse a não exclusividade, o assunto estava resolvido. Como a declaração ainda não está preenchida e não está validada e a transição ocorre nesse momento, no fundo o que ela pretende, do que percebo, é que entre 26 de março, que é a data da tomada de posse, e uma data em maio, eventualmente isto corresponde ao mês de abril, que esteja em exclusividade. E, portanto, eu acho que isso pode ser processado através deste e-mail e ser dito, e podemos nós assumir isso junto depois da DGF. Mas ela já... Mas ela já fez alguma... Ela já preencheu o primeiro registro?
Eu acho que sim. Acho que ela, quando preencheu o registro, ainda não estava a situação, não existia. Então, ela preencheu e quiser ter optado por exclusividade. Mas, entretanto, foi quando a nota de visão disse que ia pagar... E
ok.
Ela
então, mas se ela fizer uma alteração, então ainda mais simples se torna, altera. Então tem que fazer a alteração com reporte a essa data. Esse é outro tema também para a entidade, já agora, que a exclusividade devia indicar a data, porque não é necessariamente a data da declaração. Há de ser a data a partir da qual... acrescentar aqui mais esta data de exclusividade. Eu aqui confesso que tenho que olhar para a lei com maior tato, que ainda não o fiz, porque eu acho que, apesar de tudo, na declaração junto da entidade, de facto deve constar se está em exclusividade ou não, mas é para efeitos declarativos e de publicitação desse estatuto. A operacionalização desse estatuto ocorre na casa e, portanto, deveria ser através de comunicação interna aqui que se pudesse desde logo dar início a isso e, portanto, ele estar desligado da data da plataforma, nem que se crie aqui um mecanismo interno para este efeito em que o deputado... Não, um papelinho, que isso também, para além de... Eu, se para além da entidade para a transparência, tenho que negociar isto com a doutora Antonieta, eu prefiro não o fazer. Portanto, não. Um papelinho impresso, guardado e arquivado, com agrafado e furado num dossiê. Portanto... Eu percebo que não se antecipe o pagamento antes de todos estarem processados, mas nesta altura acho que pode-se fazer um ofício daqui a dar nota aos senhores deputados, é na data, os que têm uma data diferente, é na data X, que é a data da...
Temos muitos registros pendentes
ainda de alterações da região. Não, isto tudo, ou seja, como eles desapareceram, ou seja, com a entrada em funcionamento da plataforma, assim como o Tribunal fechou, nós também fechamos. Portanto, dos anteriores não há... Ou seja, é arquivo histórico, arquivo morto do informático. Portanto, estão lá, mas não interagimos com eles. Pronto, então, ninguém é incompatível, isto é uma maravilha. Desculpem, penso, um tópico importante que está aqui mais ou menos na metodologia, esse é que me estava a esquecer, esse é que é importante. Portanto, era este primeiro, e a ideia de eventualmente fazer uma sessão de esclarecimento para os deputados, promovida pela própria Comissão, eu acho que seria útil, mas se calhar esperávamos pela reunião com a entidade e faríamos a seguir. A outra questão era aquela pequena alteração que se fez, o aditamento que se fez ao relatório de atividades, ao plano de atividades, peço desculpa, sobre a possibilidade do aconselhamento confidencial, ou não era confidencial, a expressão do Greco é prévio, mas eles usavam outra expressão, não era bem confidencial. Enfim, que um deputado possa perguntar, sigiloso, que um deputado possa perguntar se uma determinada função é incompatível, quando ainda não a aceitou e apenas quer saber, mas pode não querer saber, pode não querer que se saiba. Eu acho que se podia já operacionalizar isso. A dúvida é como. Trocava em pessoas com a doutora Maria no outro dia, porque a dificuldade é como é que se faz. Mandou e-mail, sim, mas identifica a vítima, ou seja. Repare-se, se estivéssemos numa comissão em que nunca nada sai para fora e, portanto, não surgem notícias sobre assuntos que são tratados. Voltamos à caixa, é isso?
Depois é publicado uma resposta.
Por toda a gente. Não, e até repare-se, a resposta a ser publicitável não é problemática, até deixa a questão para o futuro. A não ser que alguém nos pergunte, se alguém nos faz uma pergunta muito específica de uma função que é só uma em concreto, pronto, a coisa pode ser mais complexa. Só deputados, claro. Não identificado. E respondia-se por ali. Mas cá está. Como isso mete a informática, a minha fé diminui, não é? Não, o do administrador. Sim, mas. No limite, acho que é impossível. É isso. Ou pequenos roedores. Pois. Confidencialidade. Então, mas podemos pensar numa solução, não vos parece mal que se possa avançar com isso? Vamos... É interessante.
É um.
Mas repara, mas tem que haver uma credenciação mínima para ser alguém da casa. Porque senão de repente temos um maluco a fazer uma pergunta de fora para dizer, vejam bem, os deputados até que estariam interessados em não sei o que mais, e não é ninguém daqui. Por isso eu não sei, tem que ser um portal de 24 pessoas. Acho que isto já. Portal do deputado como hipótese. Ok. Muito bem. Pronto. Eu acho que por hoje é isto. Vamos tentar aqui organizar estas coisas e vão mandando, por favor, sempre todas as dúvidas que pudermos coligir. E eu vou falar com o Sr. Presidente quanto à eventualidade de fazermos já um ofício à entidade a pedir. Como se deliberou aqui. Pois, é assim, mas eu admito que possa ser mais fácil estar lá no ambiente em que estão os técnicos e por aí fora. Sim, é assim.